Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Evangelho de Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme o Evangelho de Mateus. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. Qual a notícia que mudaria tudo na sua vida? Qual é a notícia que jogaria a sua agenda no lixo? Qual a notícia que mudaria tudo na sua vida? Pensa aí. A gente acabou de ler um relato que mudou tudo na vida de um casal de noivos. Todo o planejamento deles simplesmente mudou. O planejamento deste casal foi entregue nas mãos de um outro. O anúncio da chegada de Jesus quebrou a agenda deles. Afinal, uma gravidez se impõe com importância emergente. Se tem uma coisa que pode unir importância e emergência, é a gravidez. Hoje, possivelmente, a gente não tem a presença de um casal querido, porque ela está na iminência de ganhar a Eduarda, que está para chegar aí, né? Então, é isso que aconteceu. Simplesmente, um anúncio de uma gravidez mudou toda a agenda daquele casal. Importância emergente. Qual é a coisa importante e emergente? Aquilo que você precisa olhar com cuidado na sua vida. Eu já quero fazer uma aplicação aqui nesta noite, que a gente vai refletir um pouco mais desse texto. A aplicação é que nós estamos diante do mês natalino. Daqui a alguns dias estaremos comemorando o chamado Natal. E eu queria aplicar que o evento mais planejado da história foi o Natal. Não esse que a gente está planejando para daqui a alguns dias. E o evento mais planejado na história, ele precisa mudar as nossas agendas mais pessoais. Assim como uma morte ou uma gravidez faz. A aplicação para você, se não ficar nada hoje, é que o Natal, o evento mais planejado da história, pelo próprio Senhor, ele precisa mudar as nossas agendas pessoais. Hoje a gente vai iniciar então algumas reflexões a partir do Natal. Para mim é a época mais bonita do ano, não sei se para você é a época mais iluminada, onde a gente vê que há uma atmosfera diferente nas ruas, nas casas, nas igrejas, e tudo fica mais iluminado, tudo fica mais musical. É um mês interessante para a gente pensar sobre a luz do mundo. E nós queremos olhar para o Natal, nessas reflexões, não para explicar o que é o Natal, você já sabe o que é o Natal. Não para explicar o que não é o Natal, você já sabe muito bem o que não é o Natal. Ho, ho, ho. Você sabe muito bem o que não é o Natal. Nós queremos fazer aqui é uma reflexão sobre a ambiência que precisa mudar na nossa vida com o Natal. Então, olhar para o Natal com perspectivas de mudanças em nós. Porque, você há de concordar comigo, porque todo ano nós comemoramos o Natal? Porque ele já está feito, ele já aconteceu. É uma história já consumada. Então, a única novidade que vai acontecer a partir do Natal são mudanças que eu e você tomamos em relação ao significado mais profundo do Natal. As crianças vão estar ensaiando canções. Qual que é a nossa expectativa? Com essas canções, elas possam ter uma experiência nova sobre o Natal, a pessoa de Jesus. Essa é a nossa ideia. Então, queremos caminhar aqui sobre mudanças, sobre as nossas agendas, sobre as nossas ambiências. Por isso, nós vamos falar hoje sobre a primeira ambiência do nascimento de Jesus. A primeira ambiência do nascimento de Jesus. Vamos orar? Coloque aí diante do Senhor a sua vida e que você possa deixar, mesmo na simplicidade dessa reflexão, deixar seu coração aberto para aquilo que o Senhor deseja falar no seu coração nesse momento. Pai, essa palavra que nós lemos é o Evangelho do Senhor e nós precisamos ser lidos por Ele. Por isso, ó Deus, contemple aqui, venha que não haja nenhum tipo de perda de tempo de estarmos aqui nesse local. Em nome de Jesus, amém. Você ainda lembra da pergunta inicial? Qual notícia jogaria a sua agenda no lixo, que mudaria tudo? Amados, Deus simplesmente decidiu invadir a história humana num contexto familiar. Foi decisão de Deus. E Deus age ali na Galiléia, 2000 anos atrás, mas a decisão veio muito tempo antes. Deus havia prometido, lá no início, ao primeiro casal da história, que ele iria invadir a história na ambiência, num contexto de família. Quando tudo parecia estar perdido para os nossos pais, Adão e Eva, Deus anuncia a vinda daquele que iria aniquilar o mal, aquele que iria esmagar a cabeça do representante do mal, naquele caso, a serpente. Deus promete que viria um descendente entre nós humanos que iria reconquistar o reino de Deus e viria então o Filho de Deus, com F maiúsculo. É dali, lá no Gênesis, que Deus promete a um casal que estava perdendo tudo, a agenda não tinha mais o que fazer. Deus diz, calma, que eu vou intervir na história. E dali para frente, então, nós temos a saga de redenção vitoriosa desta promessa. A Bíblia, então, vai trazendo, durante no decorrer dos séculos, o significado dessa profecia. Chegando ao ponto que você tem vários nomes para aquele que viria para cumprir o que Deus prometeu ao primeiro casal em desespero. E quando você olha a revelação que nós temos, Jesus, ele vai ser chamado de vários títulos. Tem uns lindos ali em Isaías, que a gente usa bastante. Príncipe da Paz. Aqui nós lemos o Deus conosco, o Emmanuel, né? E por aí vai. Mas eu quero destacar o como que fecha o que é o título mais importante. Jesus passa por todos eles dando significado. Mas se você lembrar, a revelação finaliza chamando Jesus de noivo. Jesus, ele é chamado do noivo que está preparando e esperando a sua noiva, que é a igreja. Tudo isso aconteceu para que nós tivéssemos uma nova humanidade recriada em Cristo e a figura máxima desse Messias se traduz, diz lá Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Quem está finalizando aí o plano anual de leitura bíblica passou por isso aí ou está passando. O que eu quero chamar a atenção é que a ambiência da promessa da vinda de Jesus era uma família. Que a ambiência da consumação vitoriosa de Jesus, quando ele finalizar toda a história com a sua vinda, é de um casamento. Jesus é chamado do noivo e nós somos a noiva. Quem é machão aí se sente bem incluído, né? Eu sou a noiva do Senhor Jesus. Ó, isso é macho, amém. É isso aí, os homens ficaram meio caladinhos aí, mas é isso. Está claro para você que a promessa nasce numa ambiência de família, num casal, se estende para frente de nós, inclusive, uma projeção de família. Então não é de se admirar que Jesus viesse numa ambiência de família. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, você vai ver o verso 18, que vai dizer que Maria, A mãe de Jesus estava o quê? Comprometida para casar com José. Quero destacar com você esse comprometimento. Jesus vai nascer numa ambiência de família, como já dissemos, mas não é numa família qualquer, numa ambiência qualquer, numa ambiência onde há compromisso e respeito entre os cônjuges. Cônjuges, uma palavra difícil de falar, quer dizer o casal. Havia um compromisso, inclusive público, assumido entre José e Maria. As pessoas sabiam que Maria estava comprometida para casar com José e que José estava comprometido para casar com Maria. Eles não eram um casal ficante. Sabe aquele casal que fica ali, fica lá, vai ficando, e aí? Não. Eles obedeceram à formalidade do tempo deles. As pessoas sabiam disso. Eles não tinham problemas com a etiqueta, porque eles estavam bem resolvidos moralmente e eram éticos acima do padrão. Então a etiqueta para eles era tranquilo, já que eles estavam casando mesmo. E o casamento naquela época era um negócio assim, era bem diferente do nosso, porque a festa durava semanas. Vamos lembrar aqui da figura que a Bíblia nos traz? Isso ajuda a gente a entender a ambiência cultural. Sabe daquela mensagem que fala assim, que as virgens, 10 virgens, estavam esperando o noivo? Lembra dessa expressão? 5 era prudente, 5 não. As prudentes, então, vão conseguir receber o noivo e as imprudentes vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque, na verdade, essa era a tarefa do noivo. Preparar toda a ocasião para que recebesse a sua esposa. E aí, naquela primeira intervenção de Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, estão lembrados? E ali o vinho estava acabando, ou tinha acabado. Seria uma vergonha pública para o noivo. O noivo não preparou bem a ambiência. Jesus vem e salva aquele casamento, de uma forma linda e maravilhosa, estabelecendo a alegria naquele momento. Então, o que o texto nos diz, que era muito importante nós pensarmos que havia um compromisso de José com Maria, de um custo muito forte sobre ele. E eu queria destacar rapidamente aqui que tem gente hoje em dia, tem gente que, muita gente banalizando o compromisso com o casamento formal. Aquela história de casamento com papel passado, já viram essa expressão? Quando eu era criança, eu ficava pensando, alguém passando, né? Como é que seria alguém passar papel passado, né? Como as minhas provas, né? As minhas apostilas eram tudo com a orelha virada, eu falei, faz sentido, né? Tem que passar, né? Mas tem muita gente que menospreza o compromisso formal do casamento, alegando que é apenas uma convenção social. Muitos citam, inclusive, o próprio contexto bíblico, da própria Bíblia, para dizer que naquela época, como em outras, que os casamentos eram arranjados, onde os pais decidiam com quem os filhos iriam se casar. Até hoje tem culturas assim. Onde os pais decidiam quem iria casar com a filha, com o filho. Era mais um acordo de arranjo assim, comercial. Era mais um contrato social de interesse financeiro ou mesmo político. Às vezes era bom duas famílias se unirem para manter o reino mais forte. Então, essa alegação desses arranjos, que não tinha nada a ver com sentimentos e escolhas dos próprios noivos, as pessoas pegam isso e menosprezam o compromisso formal de uma união em casamento. Alego, inclusive, que por causa disso, a mulher naquela época, aquele contexto, a mulher principalmente, ela era menosprezada por esse tempo. Eu não nego que existem aspectos culturais nas nossas sociedades, hoje e muito tempo atrás, que tinha uma forma de conduta não muito aceitável para nós hoje. Nós estamos aqui, nos últimos tempos, falando sobre o fator Onésimo, dentro de um contexto bíblico de escravo e senhor. Isso é impensável hoje. E é lindo como é que a Bíblia trata essas questões. Mas voltando aqui, a gente não pode desprezar, é claro que nós não iremos desprezar esses aspectos culturais que são bastante incompatíveis com a nossa sociedade hoje. Claro, a gente não está negando isso. Você já parou para pensar que os nossos costumes de hoje serão julgados no futuro? E muita gente vai falar assim, puxa vida, esse pessoal, onde é que o pessoal estava com a cabeça? E nós hoje brigamos para alguns costumes que simplesmente serão nada se num futuro próximo aí alguém pegar para analisar. Então a gente não está negando isso, a gente não pode traçar uma linha direta, a gente não pode querer que aquele costume ali seja o nosso costume, e também a gente tem que ter muita atenção antes de condenar, sem entender o contexto do qual nós estamos lidando. Porque a gente está muito distante daquela época, muito distante da cultura daquela época. E a gente precisa observar, então, e buscar os princípios por trás dos costumes. Quais são os princípios por trás daquele comportamento? Essa é a nossa missão quando nós olhamos para uma cultura diferente, principalmente distante de nós. Porque será diferente. Também a gente precisa lembrar de algo aqui. E talvez aqui muitos antropólogos não gostam do que eu vou falar. Que em todas as culturas, em todas as épocas e lugares, todas as culturas, elas trazem traços do pecado. Todas as culturas. Por mais primitiva ou moderna que seja essa cultura, por mais simples ou complexa que sejam as culturas, todas as sociedades, elas terão aspectos positivos e todas têm, tiveram e terão aspectos negativos na cultura. Você já conseguiu identificar quais são os aspectos negativos da nossa cultura? Você pode falar do Brasil, por exemplo, mas você pode falar da sua região, a nossa região. Você pode falar, por exemplo, da sua família. Já reparou alguns aspectos culturais da sua família que são bacana e outros que não são tanto? Amados, eu queria trazer uma frase que ela foi colocada no Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne foi um encontro que aconteceu lá em Lausanne, em 74, onde reuniu vários pensadores cristãos do mundo todo, pastores e líderes, América Latina, Europa, Estados Unidos, e eles trabalharam vários temas. Eu queria trazer esse tema aí, que é do John Stott, que escreveu e resumiu o que o Pacto de Lausanne trouxe. Nenhuma de nossas culturas é perfeita em verdade, beleza e bondade. No âmago de toda cultura, quer seja esse cerne uma visão religiosa ou mundana, há um elemento de egocentrismo, de alta adoração do homem. O que está sendo alertado aqui? Que a cultura que nós produzimos, ela traz o traço humano, e trazendo o traço humano, vai trazer coisas boas que nós herdamos da nossa criação em Deus, mas irá trazer também o que está sendo chamado aqui do egocentrismo, da autoadoração do homem. Seja inclusive na religião isso. Então, o que nós devemos observar é justamente não negar que aquela cultura bíblica, aquela cultura, aquela ambiência cultural do casamento de José e Maria, que nós acabamos de ler, é justamente nessa ambiência preconceituosa, nessa ambiência machista, nessa ambiência de opressão, que Deus vai encontrar uma jovem comprometida em se casar com alguém. E diz que esse alguém, está lá verso 19, era um homem justo. Então, o foco que eu quero trabalhar com você nessa noite é que isso para mim é muito revelador, porque eu não quero negar. Tem gente que quer negar os traços ruins da sociedade daquela época. Como diz, eu não estou aqui para passar pano, né? É porque, amados, para mim isso é muito revelador, porque a primeira ambiência do nascimento de Jesus vai ser um casal que está sobrevivendo acima dos padrões comuns formatados pelaquela sociedade da qual eles pertenciam. Olha que lindo. Você consegue ver a beleza do que está acontecendo aqui? Do que podemos a gente tirar do texto? E eu quero me focar na pessoa de José. Lembra que eu falei, o homem era responsável por preparar, por resgatar, inclusive, a mulher. Tem muita gente que acha que José foi um coadjuvante da história. Eu já preguei aqui sobre a paternidade de José. Alguns lembram disso aqui. Quando você estuda José e dentro da cultura, você se surpreende com esse moço. E faz sentido, sabe por quê? Eu disse que o Natal é o evento mais planejado da história. Deus não ia errar com o Pai Terreno de Jesus de maneira alguma. Se você acha que Deus não errou com Maria, você acha que ele iria errar com José? José era exemplar, exemplar, como homem, como pai, alguém exemplar. O quanto que José se preocupa em cuidar e proteger Maria, sua noiva, quando ele recebe a notícia? Vai para o texto, a preocupação dele é com Maria. É lindo ver que a primeira coisa que pensou quando soube da gravidez é protegê-la de quem? De uma sociedade preconceituosa, sanguinária na sua justiça, e por isso injusta. Então o verso 18 diz ali que Maria estava prometida em casamento a José. Essa promessa de casamento, que era pública, apesar de não haver relações sexuais durante o noivado judaico, e é claro que você sabe que não houve relação sexual, porque senão José não faria o que ele fez. Ele seria o cara a saber disso. Apesar de não haver relações durante o noivado judaico, o noivado era um compromisso já estabelecido que só poderia ser quebrado naquela cultura pelo divórcio, por incrível que pareça. Hoje é diferente para nós. Tem gente que nem fica noivo. Tem gente que fica, né? É o ficante. Mas o noivado era algo levado a sério. Por isso que José vai dizer no verso 19 que José era o seu marido. Porque, amados, romper a relação de noivado tinha que ter objetivos claros. É aquele negócio de repudiar. E o verso vai dizer que ele tentou romper a união, ou pensou em romper a união em segredo, para proteger Maria. O que significa romper em segredo? É não submeter ao julgamento público, porque ele sabia que o público era preconceituoso, era sanguinário, era justiceiro. Então, para evitar a vergonha pública de Maria, ele tenta fazer uma decisão que pudesse trazer dignidade para Maria. E vou lembrar mais um pouco. Neste caso, poderia até se chegar à execução por apedrejamento. Com o rigor legalista que vai acontecer da prática, depois de Deuteronômio 22, depois você vê lá, o que se construiu foi um negócio terrível. A religião, amados, o que se faz em nome de religião nem sempre é muita coisa boa. É o que acontecia nessa época, e José sabia disso. Não haveria, não pegariam leve com Maria. Poderia chegar, inclusive, no apedrejamento. O que eu quero chamar a atenção aqui? José não se adequou à lógica da sua cultura. Qual era a lógica da cultura de José? Legalista, religiosa e vingativa. Ele não reivindicou a honra dos seus direitos, ainda mais sendo homem. Ele conhecia quem era Maria. Ele não se escondeu atrás dos costumes impostos, mas foi sensível e buscou uma nobre saída acima do convencional. Esse moço era demais. Você não vê a palavra escrita, mas o que é esse compromisso respeitoso, esse cuidado respeitoso, protetor? Qual o nome que a gente dá a isso? Quem respeita, quem cuida, quem protege. O nome que se dá a isso é amor. Isso é amor. Esse homem amava Maria como esposa, como ser. E por isso que ele tem atitude como essa. José era um homem acima da média para aquela sociedade e para a nossa sociedade atual. Para você lembrar aí, quem está conhecendo o texto, pode olhar um pouquinho mais à frente. Você vai ver a facilidade com que Deus se revela a José. Deus revela planos a José. O que isso revela para a gente? Que José era um homem temente, com profunda intimidade com Deus. Ele saberia reconhecer o que é voz de Deus e o que não é. E a gente vai perceber que isso vai ficar muito forte nos registros para frente. Jesus foi chamado muitas vezes, como pode ser? Ele não é o filho do carpinteiro? Já ouviram essa expressão? Nós conhecemos o pai dele. Amados, quem educava o filho era o pai. E nós sabemos que há um exemplo muito forte de Jesus surpreendendo aos mestres da lei no templo, Jesus com 12 anos, inaugurando a sua vida adulta. José cuidou de Jesus. José era um homem acima da média, e eu fiquei pensando que esse homem temente a Deus, o que ele ensina para nós? É o Evangelho de Mateus dizendo para nós essa história. O Evangelho sempre vai enfrentar os padrões normais das sociedades. O Evangelho sempre vai enfrentar os padrões normais das sociedades. Nesse sentido, não há neutralidade no Evangelho, a quem ele segue. Há neutralidade nas nossas culturas. Isso é bom ou ruim? Mas o Evangelho se posiciona. E como ele se posiciona? Porque o que está envolvido aqui é uma questão de lealdade. O compromisso do Evangelho é com o reino de Deus. E nós vemos que, então, que os padrões normais de uma sociedade entrará em algum momento em confronto com o Evangelho. E nós temos aprendido aqui que o amor de Cristo nos constrange a vivermos uma vida acima dos padrões normais, dos padrões comuns. Estão lembrados? A ética nossa é superior à ética do mundo, ou deveria ser. É bom a gente lembrar que em todas as culturas, os cristãos sempre estarão numa situação de conflito. No comércio, no atendimento a alguém, no jeito que você faz o seu trabalho, do jeito que você presta contas, no imposto de renda, e por aí vai. E sempre haverá em nós esse conflito, às vezes até sofrimento. Vai ser cristão na Síria. Você acha que você não vai sofrer? Ser cristão aqui é muito fácil. Mesmo assim, nós temos embates. Então, em todas as culturas, de todos os tempos, o Evangelho, os cristãos sempre vão estar em situação de conflito. Porque o mal, ele é universal. Está em todas as culturas. E por estar em todas as culturas, ele apresenta formatos diferentes. Então, o mal tem várias facetas. Inclusive a religiosa. Então, é normal a gente pensar que o cristão ele precisa enfrentar essa sociedade, essa cultura, e identificando o mal, repudiar a cultura do qual não tem a ver com o Evangelho. Se a minha lealdade é o Evangelho de Cristo, vou estar de frente no confronto com vários valores culturais da minha sociedade. E é por essa razão, amados, que a gente vai ver a recomendação bíblica, que vale a pena a gente reler. Já lemos essa recomendação bíblica hoje cedo, Romanos 12, a gente vai ler apenas o verso 2. Por isso que a Bíblia fala assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós vimos hoje cedo o que é ser transformado pela renovação da nossa mente. O que é isso? A renovação do nosso modo de pensar acontece dentro da cultura da qual estamos inseridos. E isso vai implicar no exercício constante, porque eu estou vivo, estou vivendo nessa cultura. Então é necessário que eu tenha uma mente sendo guiada pelo Espírito Santo para poder identificar os aspectos culturais que estão no meu dia a dia, que dominam o meu dia a dia. E esses aspectos culturais dominantes, eu identificar aqueles que deixam de honrar a Deus. Todo mundo vai fazer. É interessante. Eu me identifico porque é da minha cultura. Se você pensar, o que é cultura? Só você pensar num aquário com um peixinho dentro. Cultura é esse aquário. Se você tirar o peixe desse aquário, ele morre. Nós morremos fora da nossa cultura. Quem é de fora aqui sabe. Vem para uma cultura diferente, já sente a diferença no sabor da comida, no jeito que as pessoas tratam. Deixa eu fazer aqui rapidamente, me veio à mente. Primeira semana que nós chegamos aqui. A gente foi na primeira vez no supermercado daqui. Eu e minha esposa. Aí não achava nada. As marcas são diferentes. Uai, cadê aquela marca de requeijão é diferente? Cadê o queijo? Não tem o queijo. Cadê? Não tem. Como é que esse pessoal vive? Ah, não, não dá para comprar isso. O goiano já está levantando aí a placa. Hoje nós já sabemos as marcas boas, né? É isso. Cultura fala da gente. E o que eu quero chamar a atenção é que renovar a mente em Cristo para identificarmos quais são os aspectos culturais que não honram a Deus. O jeito que você lida com a vida. A ambiência relacional que Deus vai encontrar, para o nascimento de Jesus, o Messias, não banaliza o compromisso do casamento. Muito pelo contrário. Deus encontra um casal que mantém um padrão de graça e santidade acima dos padrões normais, acima dos padrões formais, acima dos padrões legalistas, acima dos padrões de conveniência. Deus vai encontrar essa ambiência para Jesus nascer. Amados, boi na sua cabeça nunca foi de qualquer jeito. Você acha que Deus planejou lá no início da criação que toda a redenção humana que seria resgatada para a eternidade viria num casal qualquer, de qualquer jeito? Sendo que ele mesmo estabeleceu um princípio para isso? Jesus nasce numa ambiência que não banalizou o compromisso, a honra, o respeito. Nunca foi de qualquer jeito, Deus não mudou o padrão dele. E me parece que a ambiência do nascimento de Jesus está nos dizendo que Deus não fere seus princípios eternos por causa das culturas. Deus não fere os seus princípios eternos por causa das culturas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou falando de princípios, eu não estou falando de comportamento. Eu e você teremos dificuldade com comportamentos diferentes do nosso. E nós poderemos achar que Deus também está descontente, mas é só eu que estou descontente, porque é fora do meu aquário. Então, antes de nós julgarmos o outro pelo comportamento diferente, precisamos conhecer a motivação, e isso leva tempo, por isso que precisa caminhar com a pessoa. Você precisa entender a mente dela, ainda mais se você está morando numa cultura diferente, porque senão você não sobrevive. Então, tem muita coisa que eu acho que é de Deus, mas simplesmente é do homem. Tem muita coisa que eu acho que é do homem e é de Deus. É porque eu não entendo aquilo aí. E eu queria lembrar aqui qual é o princípio que nós estamos dizendo aí de família, de compromisso. Gênesis 2:24 vai ser projetado para você. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Este é o princípio. O princípio é esse. Que Deus vai encontrar, puxa vida, vai encontrar naquela sociedade toda decadente, opressora, um casal disposto a viver esse princípio aqui. Maria estava comprometida em casamento com José. Por isso deixou-me pai e mãe, une-se à sua mulher e ambos serão um só. É a matemática de Deus, dois vira um. Deus nunca banalizou o princípio dele. Ele não faria isso com o seu filho. Para nós aplicando, lembra que eu falei que eu já apliquei na frente lá, né? Então fica mais fácil entender agora. Para nós, o Natal fala de Jesus nascendo numa ambiência de amor, respeito, acolhimento e proteção. Lealdade com o outro. Estamos falando de um homem simples com sua esposa. Vamos lembrar? José e Maria eram cidadãos de segunda classe, segunda categoria. Eles decidiram andar dentro da vontade de Deus numa cultura opressora. Inclusive, o Império Romano colocava todo mundo ali como serviçais do Império. E eles não eram, assim, os nobres da cultura judaica. Pessoas de segunda classe sendo agraciados por Deus. Por quê? Porque Deus encontrou esses dois dispostos a andarem nos princípios eternos, acima da cultura. Deus encontrou dentro de uma sociedade doente, opressora, racista, justiceira, um casal temente e insincero, com o coração aberto para as transformações das boas novas do Evangelho, porque era boas novas. Maria, tem algo novo acontecendo em você. José, eu quero trazer boas novas para você. É o Evangelho. Era algo novo acontecendo. Não era algo repetitivo, era algo inédito acontecendo. E eles estavam abertos. Vai eu mudar aqui a liturgia de culto dessa igreja? Tem gente que nunca mais vai voltar aqui. Não gostei. Nós não somos abertos à novidade nem entre nós. Imagina a novidade inédita vindo de Deus. Somente um casal com a mente renovada para viver coisas novas. Põe-se na pele de José. O homem é bom ou não é? Porque Deus falava com ele. Ele sabia. E ele iria estar junto com aquela mulher. Amados, Deus encontrou uma ambiência familiar para o filho dele nascer. Nunca foi de qualquer jeito. Natal é tempo de reflexão sobre a ambiência do nosso lar, da nossa casa, sobre o nosso padrão de comportamento com o reino de Deus. Natal é uma reflexão sobre a ambiência da nossa casa, sobre o padrão de comprometimento com o reino de Deus, nossa lealdade ao reino de Deus. Nosso contexto cultural, amados, é de problemas semelhantes e sérios. Vivemos hoje com problemas culturais sérios na nossa sociedade. E é nesse contexto que Deus precisa encontrar as nossas famílias. Encontrar em nós a ambiência de pessoas tementes, pessoas abertas às transformações do Evangelho neste tempo. Como é que você está? Está aberto para receber as novidades que o Evangelho tem para nós, para a sua vida hoje? Eu fiquei olhando para o texto durante a semana, e aí eu resolvi ler o Evangelho de Mateus. Cabe lembrar um negócio rapidamente aqui, porque você pode estar pensando assim, pastor, mas era Maria. Você acabou de falar, o José era acima da média. Então, o negócio é mais complicado. O Evangelho de Mateus, ele abre com a lista da família que gerou Jesus. A genealogia histórica de Jesus. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver lá. A genealogia de Jesus está sendo relatada desde lá de trás. Dentro da genealogia de Jesus, tem algo que não apareceria se não fosse o Evangelho. Somente o Evangelho faz isso. Você vai ver 4 nomes de mulheres. Você vai ver Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Claro que você não vai encontrar Batseba aí. Você vai encontrar a mulher de Urias. Já é uma denúncia. Versos 3, 5 e 6 do capítulo 1. Isso já é fora do comum. E se você lembrar de Tamar, Raabe, Ruth e da Batseba, você vai ver que não eram pessoas do calibre de Maria. Mas todas elas foram alcançadas pelo amor de Deus e tiveram a vida transformada. Mas o que eu quero dizer é que todas elas não tinham atrativos para os padrões ortodoxos judaicos. E por que eu estou lembrando disso? 3 coisas para você pensar comigo, já finalizando. O Evangelho nunca apoiou qualquer discriminação. O Evangelho nunca apoiou qualquer discriminação. Racismo, preconceito, o Evangelho não apoia isso. Apesar da história da igreja, lamentavelmente, nos mostrar que nem sempre foi desta maneira que foi vivido. É lamentável a gente saber disso. E ainda no presente. Então já é uma reflexão. Mas Deus não apoia, o Evangelho não apoia isso. Outra reflexão é que, apesar de nós termos errado e ainda erramos na história, a igreja, por exemplo, ainda errar com relação à discriminação, racismo, à justiça sanguinária e por aí vai. A história da igreja ela tem histórias ruins, mas apesar disso, é na igreja que a gente vai lembrar que, apesar das manchas, a história da igreja é linda, porque é na igreja que a gente vê inúmeras histórias de superação. Por causa do evangelho, pessoas mudam. Conversões acontecem e aconteceram. Há um congraçamento ético porque o evangelho entrou na vida das pessoas. Unidade entre pessoas diferentes, acolhimento ao estrangeiro por causa da ação de Cristo na vida daqueles que passaram a amar o outro mesmo sem compreender o outro. A irmandade entre diferentes, amados, são marcas onde Jesus foi entendido e vivido integralmente. E a história da igreja é marcada por várias histórias assim. E talvez seja a sua história. Eu fui acolhido numa comunidade de fé. E isso mudou a minha vida. A minha família é a igreja. E eu louvo a Deus porque eu tenho amigos que me fazem melhor. Quantas histórias nós temos assim? Por causa do evangelho. Porque nós estamos aprendendo aqui. O evangelho é o poder de Deus em atuação. E ele continua valendo e fazendo assim. Apesar de nós errarmos. Apesar de nós termos ainda uma cultura manchada, que sempre será assim, até a vinda completa do noivo. E por último, lembrando lá da genealogia de Jesus, você não precisa ter vergonha das imperfeições da sua família. Até a de Jesus era assim. Até Jesus tinha um tipo nada tão ortodoxo na sua família, na sua linhagem familiar. O próprio Jesus, se você for ler o evangelho com cuidado, Jesus foi acusado pelos mestres da lei de ser filho bastardo. Vazou a história, amados. A história vazou. Jesus foi chamado de filho ilegítimo. Então, amados, o que eu quero trazer... Quando você lê o Evangelho de João 8, por ali, você começa a perceber essa ambiência. Minha reflexão de tudo isso, sobre a primeira ambiência do nascimento de Jesus, aplicando para nós, que neste Natal, que fala do advento do nosso Salvador, seja um tempo de reflexão e mudança da ambiência das nossas casas. Olha para a ambiência da sua casa hoje. Jesus chegasse lá agora, teria ambiência para ele? Natal é tempo de nós refletirmos sobre a ambiência da nossa casa. A harmonia. Que Jesus seja encontrado em nós, que Jesus seja encontrado entre nós, que Jesus seja encontrado por meio de nós. Que Deus salve a ambiência das nossas famílias. Eu queria caminhar com você nos próximos domingos, refletindo um pouquinho sobre essas ambiências. E hoje eu queria que você fosse muito sincero sobre a sua ambiência mais profunda que a sua família. E que você possa olhar para a família que recebeu Jesus e falar: Senhor, eu queria ser encontrado pelo Senhor. Que o Senhor encontre sempre na minha família a ambiência para Jesus nascer. Você sabe que foi histórico, tá? Eu não estou relativizando. Ah, Jesus precisa nascer no seu coração. Isso não tira que Jesus nasceu na história, tá bom? Mas eu quero dizer isso, a ambiência para que Jesus nasça na sua família. Qual é a ambiência que ele precisa mudar? Onde ele precisa reinar na sua família? É para essa reflexão que eu queria compartilhar aos irmãos. É para essa caminhada de reflexão sobre o Natal. Para que a gente não esteja aqui mais uma vez passando o Natal como um presépio. O que é o presépio? O presépio é algo imutável. E às vezes a gente não quer que o Natal seja vivo na minha vida. É apenas mais uma lembrança, bonita, boa. Eu queria que você refletisse. E talvez vai precisar encontrar honra a quem deve honra. Filhos aos pais. Talvez vai ser preciso encontrar respeito a quem deve respeito. Talvez vai precisar ter abraços onde só tem discussões. Nós decidirmos em Jesus Cristo, no Evangelho, de sermos a ambiência da qual Deus fala. Realmente, a cultura está ruim, mas aquele casal de noivo decidiu caminhar no princípio eterno. A situação não está boa, mas aquele homem decidiu honrar a sua esposa. Está complicado para aquela jovem, mas ela decidiu honrar a Deus no seu corpo. Ela mudou o jeito das suas redes sociais. Eu estou vendo o anjo Gabriel. A situação está complicada, mas aquele comerciante, ele é ético nos seus negócios. É a ambiência que Jesus quer nascer e modificar tudo. Aí você fala, mas eu não tenho tudo isso. Tudo começa com oração, mas não fica na oração. Tudo começa com arrependimento. Tudo começa para que você entregue ao Senhor aquilo que você sabe que você precisa entregar nessa noite. Talvez o seu relacionamento não está puro. Talvez o seu procedimento nos negócios não estão muito honestos. Talvez o seu relacionamento com seus pais não está nada legal, ou com seus filhos. Talvez você precisa mudar mesmo, por causa de Jesus. Mudar o jeito que você encara a vida. Que o Natal seja essa oportunidade, para mim e para você. Por causa de Jesus. Quantos aqui gostariam de Jesus nascer na sua casa? Mudando a ambiência das suas relações. Curve a sua fronte. Queria que você lembrasse de que Deus sempre está à procura de gente do calibre de José e de Maria. E ele vem encontrando pessoas assim. Pessoas não perfeitas, mas que por causa do Evangelho, o amor ao Evangelho, decidiram ser a ambiência onde Jesus reina. Que lindo saber que esse casal até hoje está falando para nós. Não interessa se Jesus nasceu ou não nasceu em dezembro, isso não é a discussão. A discussão é, Jesus precisa nascer hoje para mudar a sua vida e a minha vida. Quem é você na sua família? Seja o redentor da sua família. Seja você que vai. Lembre-se, Deus não mudou o padrão dele.